Nós é que agradecemos muito. Tá bom o som agora? Vou tentar aumentar a voz, tá ok? Eu tava brincando com ela aqui. Somos da mesma casa, estamos sempre no mesmo local, mas são dias diferentes. Parece que estou numa casa, a primeira vez que eu estou vindo, as carinhas eu não conheço, a maioria, porque eu sou de domingo, normalmente faço aos domingos, estou aqui na casa aos domingos, revendo amigos, que a gente acaba ficando muito tempo sem ver, né? Porque a gente está em dias alternados e acaba não se encontrando. Então é sempre muito bom vir a casa num dia diferente, ter a oportunidade de vir a casa num dia diferente. É nossa primeira vez na sexta-feira, felizes, a primeira vez a gente nunca esquece, não é isso? Na propaganda antiga. Então a gente está feliz de estar aqui pra caramba, agradecendo a cada um de vocês. A nossa irmã Ingrid foi nos fazer... a Ingrid, ela foi fazer uma visita no último domingo, ela que fez a nossa palestra, e eu estava na direção da mesa. E ela acho que nem não sabia o tema que eu iria falar hoje, né? E ela virou para mim assim um pouco antes, falou que o tema era um tanto quanto difícil de se falar, né? Que era aquele, o tema por ter uma vida de alguém, né? Antes da hora, ainda mais para ela que é médica, que é da área médica. Aí ela virou para mim e falou assim: Renato, eu tenho a sensação de que todos nós estamos aqui em expiação. Todos, sem exceção. Eu acho que o único que aqui esteve sem estar em expiação foi Jesus. O resto, todos nós, de alguma forma, estaremos pagando ou acertando alguma coisa. Corrigir o pagando, porque vocês vão perceber que já é um costume de algum tempo, depois de um relativo tempo pensando e refletindo a doutrina, eu fui excluindo alguns termos do meu vocabulário. Eu não uso erro, eu não uso pagar, eu não uso punir, eu não uso ser castigado. São termos que eu aboli do meu jeito de ver a doutrina espírita. Né? Eu acho que a doutrina espírita ela já tem o nome de consolador, não era à toa. Né? Ela é uma doutrina que está aqui para trazer conforto, para trazer esperança, para trazer renovação e não trazer mais peso para as costas desses montes de expiadores que somos nós. Né? Se já somos esses espíritos em expiação, nós precisamos de algo que nos conforte e não de que nos traga mais peso. Então o tema de nosso hoje é esse, expiação e arrependimento. Está lá no Livro dos Espíritos, pergunta 990 a 995. Eu estou na doutrina. Comecei a conhecer isso, deve ter uns 20 anos, né? E não tem uma vez que você não converse muitas vezes com aqueles que pouco conhecem a doutrina, que alguns de vez em quando soltam aquela piadinha. Cara, mas vocês adoram sofrer. Ô doutrinazinha para gostar de sofrer. Por que espírita gosta tanto de sofrer? Eu ouvi isso hoje, na mesa do almoço, conversando com um grupo de amigos. Falei, caramba, por que você pensa dessa forma? Ah, vocês falam tanto disso, né? De espiar, de pagar, de ter que acertar as contas, de que você vai ter que resgatar os seus débitos. E ainda jogou uma piadinha para mim. Vocês gostam tanto de sofrer que vocês inventaram a reencarnação. Que aí vocês vão ter um monte de oportunidade para sofrer. Falei, gente, que pensamento é esse? Né? Mas é um pensamento realmente errado? É um pensamento realmente que não acontece? Será que a gente realmente, muitas vezes, não hipervaloriza o sofrimento? Será que, muitas vezes, a gente equivocadamente não dá a transparecer para quem está de fora de que a gente realmente, muitas vezes, valoriza isso? Né? A gente separou ali, né? A dor. Eu falo, vocês gostam muito de dor. Vocês dizem para mim que quando o meu familiar está doente numa cama de hospital, sofrendo muito, ele está resgatando. Está pagando porque fez isso, aquilo e aquilo e aquilo na outra encarnação. Gente, pode ser. Pode ser. Né? Essa pode ser uma interpretação simplória. O problema é que a gente muitas vezes esquece de perceber o que está por trás da dor. O que está por trás dos nossos sofrimentos. O que está por trás de tudo aquilo de difícil e complicado que a gente passa. A gente consegue não perceber essa capacidade que está ali. A capacidade que a dor tem de nos ensinar. Né? Quantas vezes a gente só percebe as dificuldades, né? As necessidades materiais, até muitas vezes, a necessidade do descanso, quando a gente bate numa cama de hospital. Eu tinha um colega de trabalho que estava numa rotina de trabalho alucinante. E ele era espírita, colega nosso, de uma outra casa que a gente frequenta. E ele, por questões, necessidades profissionais, quanto mais trabalho, mais retorno financeiro ele receberia. Então ele começou a entrar num ritmo alucinante de trabalho. Começou automaticamente a se afastar naturalmente do trabalho na casa espírita, porque ele não conseguia mais. E ele não conseguiu conciliar. Ele disse que uma vez recebeu um senhor, passou por ele no meio da rua, que ele não sabia quem era, só bateu no ombro dele, ó, pare, nunca viu antes, tira um tempo para você descansar, não abandone aquilo que você tem como responsabilidade, senão vai ser necessário que você pare por outra forma. Não deu 30 dias, ele bateu de hospital, né? Atacou estresse, atacou vários problemas, foi necessário ficar no hospital internado. Não adiantou muita coisa não, ele começou a ler muita coisa do trabalho, levou coisa do trabalho para o hospital, mas de alguma forma ele necessitou parar. A gente muitas vezes não consegue perceber essa necessidade, isso que a dor nos traz. Ela nos traz oportunidade de reflexão. Quando a gente, nossos calos apertam, nossos problemas acontecem, a gente começa a apertar, prestar atenção nos outros. Se a gente não tiver a dor, e infelizmente é uma necessidade do nosso mundo de provas e expiações, a gente só gira em torno do nosso umbigo. A nossa vida só gira em torno do que é o meu interesse. Eu não consigo perceber a dor do outro. Aí quando você adoece, ou quando você é levado a uma situação de alguém próximo adoecer, você começa a ter que tirar tempo da sua vida para dedicar ao próximo. Você começa a ter que arrumar tempo para cuidar do seu próximo. E aí você começa a perceber o quanto a dor te enriquece e te faz crescer. Pena que muitas vezes, para a gente é difícil entender isso, mas é necessário, senão a gente não sai da nossa zona de conforto. Alguém tem dúvida disso? O que o amor levaria meses para explicar, a dor demonstra em poucos minutos. Né? Em poucos momentos de sofrimento, de medo, de preocupação, de angústia, de qualquer coisa. Vou dar um exemplo que eu já ouvi o Simonetti falar uma vez. A gente está no nosso trabalho e reclama 24 horas por dia dele. Isso é um estresse, é um problema muito grande, é o trem cheio. Quem pega trem cheio todo dia sabe o que é o umbral, não sabe? Olha, agora com o umbral tem ar-condicionado agora, já está melhor. Você reclama do transporte, você reclama do seu chefe, você reclama do seu colega de trabalho, tudo está ruim, você está de extremo mau humor, até o dia que seu chefe, alguém manda um recado assim, pediram para você passar no departamento pessoal amanhã. Você já sai com as pernas bamba tremendo, meu Deus do céu, perdi meu emprego. Você reclamava dele o tempo inteiro, você entra em desespero, né? Você não dorme, passa a noite inteira sem dormir. Vai desesperado trabalhar para chegar lá e receber a notícia que vai mudar o vale-transporte, vai mudar alguma coisa, você já perdeu a sua noite inteira sem dormir. Você passou aquelas horas inteiras refletindo, caramba, eu vou perder meu trabalho, eu vou perder o meu sustento. Aquele mesmo sustento que você xingava tanto tempo o dia inteiro. Como a gente é complicado, ou serzinho complicado é o tal do ser humano. Não é isso? Ou serzinho difícil de entender somos nós. Né? Deus tem uma paciência enorme, graças a Deus. Né? Vamos lá. A dor chama para si, obriga a sentar e a ouvir. Temos um amigo, também da outra casa, que ficou com o seu pai internado no hospital durante meses. E ele tinha que passar as noites. Uma pessoa que dizia para mim, a minha vida era o trabalho e mais nada, eu não tinha tempo para pensar no próximo. Professor, trabalhava o dia inteiro, 2, 3 escolas. Ele falava, eu não tenho tempo, eu não consigo ter tempo para fazer a caridade. Bateu no hospital. Na mesma ala, era um hospital público, com várias macas, de todos os tipos, de gente de tudo quanto é tipo de dor e sofrimento. Ele disse, eu cheguei ali, incomodado com aquilo e sentado ao lado do meu pai. Só ficava ali. Fingia, preferia nem olhar para o lado para não ver o sofrimento do outro. Em meses que passou ali, ele já conhecia todo o hospital, ele conhecia todos os doentes, ele lia para um, ele cantava para outro, porque tem uma voz muito bonita. Fazia tudo ao redor de todos aqueles que estavam ali doentes, que muitos nem visita recebiam. Ele começou a ter que aprender a ter tempo para cuidar de alguém, para dedicar um pouquinho do seu tempo a alguém. Aí hoje, de vez em quando, ele fala assim, cara, tá atolado. A gente é de um grupo de um estudo numa outra casa. Aí ele, de vez em quando, fala assim, cara, eu não vou conseguir fazer o estudo que está programado porque eu estou todo atolado. Aí eu olho para ele e falo assim, olha o hospital, né? Lembra do hospital. Aí ele rapidinho dá o jeito dele lá e faz o estudo. Porque a gente precisa ser chamado a atenção toda hora. A gente pode passar por uma lição belíssima que nos educa. Daqui a algum tempo a gente esquece. Se a vida vive num mar brando, sereno, fica sem graça. Para o nosso nível evolutivo, se a vida não fizer um mar agitado, a gente não cresce. A gente só cresce quando tem problemas que nos impulsionam, que nos jogam para frente. Né? Profissionalmente é um exemplo. Se a gente se acomoda, você não cresce. Você não busca crescer. Você precisa de passar pela dor. Lá no Consolador está escrito assim, a dor pode ser comparada com o advento da febre no vaso orgânico, que assinala algum problema infeccioso que deve ser diagnosticado para que possa ser tratado. Na alma, a dor tem um importante papel de nos alertar sobre algo moral que não vai bem. Se temos a necessidade de passar por momentos difíceis, é porque alguma coisa tem que ser equilibrada. Tá? Alguma coisa tem que estar sendo acertada. A gente está desnivelado. Então a gente tem a necessidade de passar por esses momentos de turbulência. Ah, mas tem gente que fala assim, meu Deus, meu momento de turbulência não acaba nunca. É. Ninguém ganha uma cruz maior, né, que não possa carregar. Isso é um ditado que a gente ouve muitas vezes. E é uma verdade. A gente pode ter a dor que for, a gente suporta se tiver com fé, esperança e resignação. Né? E você vê pessoas com dores bem pequenas, se desesperando. Lógico, dores pequenas é fácil para mim avaliar, né? A dor para mim pode ser pequena, para ela pode ser grande. O que para você pode ser pequena, para mim pode ser grande. Depende do que você está sentindo, né? Por que que a gente botou aquilo ali? E os que acabam de chegar ao espiritismo? Cuidado com o que a gente divulga. Eu digo uma coisa, desde que eu conheci... E no início eu brincava, não sei o que eu estou fazendo aqui. Né? Cheguei com 20, 25, 26 anos que eu conheci a doutrina. A doutrina não te dá moleza em instante algum. Eu nunca vi nada na doutrina que falasse assim para você, vai ser fácil. Tem algum lugar que vai ser fácil? A gente já viu isso em algum lugar? Ela não te diz em momento algum que as coisas vão ser fáceis. Você vai transpor as suas barreiras, os seus problemas e vai torná-las fácil, depende de você. Mas ela bota realmente uma responsabilidade e um peso enorme nas nossas costas. Mas a gente gosta. Né? É muito melhor a gente saber que a responsabilidade é minha por aquilo que eu quero alcançar do que eu esperar que os outros façam por mim. Então, gente, a minha preocupação quando a gente bota, e a gente vê isso muito em algumas literaturas atuais, espíritas, é de tomarmos cuidado com o que a gente fala, com o que a gente repassa a uma pessoa que chega pela primeira vez na casa espírita. Vocês acham que é confortável chegar aqui, contar uma história terrível? Né? Eu fiz cometi um grave equívoco da minha vida. Cada um imagina o equívoco que se quiser aí. E aí alguém vira para mim e fala assim, caramba, tá ferrado. Tu vai ter que reencarnar muito. Cara, tu vai espiar até não poder mais. Tu vai sofrer muito, cara. Isso te traz algo de positivo? Isso te traz alguma força para a sua caminhada? Ou acaba de te derrubar? Será que o discurso dos nossos irmãos lá fora não são mais eficientes? Quando muitas vezes você chega, a pessoa fala, a partir de hoje acabou os teus problemas, daqui para frente a vida segue. O que você fez, passou, está perdoado e daqui para frente você segue o caminho. Eles estão errados? Não. Nós também não estamos errados. A nossa doutrina é perfeita e maravilhosa. Ela nos diz a mesma coisa. Os cuidados quem tem que tomar somos nós. Né? A gente já teve a oportunidade de ver pessoas dizerem isso para alguém que acaba de chegar numa casa. Não volta mais. Se eu chego sofrendo e vou ouvir alguma coisa que me diz que eu vou ter que espiar e pagar, que eu vou ter que ser punido por algo que eu fiz, que conforto isso me traz? Eu vou buscar algo que me traga mais positividade. Então a gente fica só percebendo... Alô, beleza. A gente fica só percebendo... Melhorou? A gente fica só percebendo que a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente repassa de doutrina para o próximo. Desde os nossos pequeninos, desde as nossas evangelizações, né? E na evangelização a gente faz com tanto carinho. A gente... Por que a gente esquece de evangelizar tantas vezes assim o adulto quando chega, né? Com a criança a gente ensina um Deus tão bonzinho, tão fraterno, e muitas vezes a gente desliza na doutrina e usa termos que a gente mais atrapalha do que ajuda. É preciso que... Isso é que é preciso que a gente faça. Que se saibamos que não importa o tamanho do problema ou do erro, mas o nosso empenho sadio nas escolhas do hoje que redundarão num futuro diferente. Isso é uma forma mais bonita de dizer assim, cara, o que você fez, está feito. O que aconteceu, aconteceu. Mas você vai ter uma nova oportunidade. Você vai ter um novo recomeço. Você tem uma nova oportunidade. Não temos mais controle sobre o que já fizemos, isso é passado. Mas podemos controlar o nosso próprio futuro e isso realmente só depende de nós. Isso é uma responsabilidade nossa de passar. De passar para o colega de trabalho, de passar para o familiar, de passar para qualquer um. A gente tem que mostrar esse lado da doutrina cada dia mais consolador. Eu li um texto há pouco tempo, do Divaldo, que fala, que é por Joana de Anjos, que ela fala isso. Estamos carentes de positividade. Estamos carentes de passar mensagens positivas. Já basta o mundo que a gente vive. Já basta a TV que a gente assiste, o jornal, a internet. Já basta de tudo de negativo que a gente recebe. O momento que a gente está numa casa espírita é para ser 100% positivo. Porque é essa a doutrina que a gente tem. A gente tem uma doutrina de amor, de esperança, de renovação. Pouco me importa, do fundo do coração, pouco me importa o que é que eu vou ter que reequilibrar na outra. Eu tenho que me preocupar no que é que eu estou fazendo agora. O que eu tenho que acertar, eu vou me acertar, eu vou me reequilibrar com a lei. Mas isso é entre eu e Deus. Né? Eu não preciso mais colocar peso nas minhas costas numa vida que já é muito atribulada para todos nós. Mas antes de a gente entrar na expiação, a gente vai inverter a ordem. Né? Lá no livro está a expiação e arrependimento. A gente vai falar de arrepender primeiro. Até porque como é que você vai começar a pensar num processo expiatório se você não se arrepende? A definição de arrepender-se lá no dicionário está ali. Arrependimento quer dizer mudança de atitude, ou seja, atitude contrária ou oposta àquela tomada anteriormente. Você mudar seu botãozinho seletor. Se você está fazendo essa diretão, sal, está errado, vamos virar para cá. É mudar suas posturas, mudar seus pensamentos, mudar seus sentimentos. E é isso que a doutrina normalmente nos traz. A minha irmã, eu sou de família totalmente católica, eu sou o único espírita na família. Todos são católicos. Alguns nossos irmãos familiares são protestantes. E aí a minha irmã, que é, eu chamo ela de espiritólica, né? Porque ela é católica, mas ela lê todas as obras espíritas, ela já foi em tudo quanto é filme espírita, ela gosta. Só não quer assumir, mas vai chegar a hora. Ela chega para mim, primeiro, logo quando a gente começa a frequentar a doutrina, e é bom que a pessoa de fora percebe muitas coisas que a gente não consegue perceber. Ela virou para mim e falou, Renato, pouco me importa o que vocês fazem na sua doutrina. O que me importa é perceber o quanto ela já transformou um pouquinho de você. Né? O quanto que eu mesmo não conseguia, com a gente mesmo, nós não conseguimos perceber o quanto ela vai nos transformando. Mas quem está de fora percebe. Aquele que está de fora do seu dia a dia virar para você e falar assim, que ela está te transformando, está. Nem eu sei dizer o que, que é, mas que está mudando, está. Isso é o satisfação. Não é o desculpa, não é decorar isso aqui, gente. Não é decorar isso aqui. Não é saber que na pergunta tal, do capítulo tal, da parte tal, está escrito isso ou aquilo. É o que isso transforma a gente. É como isso muda a gente. É como isso faz a gente sair do nosso centro, sair daquilo que é, daquele mundinho pequenininho, e começar a perceber o outro lá fora. Né? E é isso que a gente percebe em todo mundo que começa a se enganjar dentro do movimento espírita, né? Que começa a participar do movimento espírita. Você começa a ter tempo e percepção da dor alheia. Está lá no dicionário também. A palavra, né, arrependimento origina-se do grego metanoia, né? Meta, mudança, noia, mente. Ou então, arrependimento quer dizer mudança de mentalidade. Eu sempre que sento aí para assistir uma palestra, eu peço a Deus, antes da minha prece, que o que a pessoa estiver falando aqui possa cair pelo menos uma sementinha e ficar guardadinha. Pode ser que na hora o que a pessoa me fale não vai me transformar e não vai melhorar em nada. Mas daqui a algum tempo, você, pumba, Beth, naquele dia ela falou uma coisa. E isso guarda em você. E isso é que faz você mudando gradativamente. Você vai mudando aos poucos. Não acredite se alguém disser que virou espírito e se transformou da água para o vinho, da noite para o dia. É mentira. Não vai, isso não acontece. Somos um diamante bruto que vai ter que ser lapidado bem vagarosamente, né? E assim é melhor. Porque quando a gente acha que já mudou muito rápido, a gente se decepciona com a gente. Quando, na primeira vez que a gente desliza, a gente fala, caramba, eu li o Evangelho todinho, já li o Livro dos Espíritos, li o Livro dos Médiuns, li o Céu e Inferno, li tudo, eu fiz isso, eu não acredito que eu fiz isso. Temos uma amiga de trabalho que vira para mim toda vez e fala assim, toda vez que eu faço qualquer coisa, ela vira para mim assim, mas você é kardecista. Você não pode, eu posso, mas você não pode fazer isso. Aí eu falei, quem disse isso para você? Rapaz, se você ficar do meu lado, então você vai ver que eu não tenho nada ainda desse negócio aí que você está falando. Né? Porque as pessoas criam de nós uma imagem, por estarmos numa doutrina como essa, de que nos tornamos maravilhosos. Somos seres esquisitos. Né? Eu já ouvi isso também. O espírito é um ser esquisito. Mas na hora que o calo de qualquer um aperta, eles procuram os esquisitos para perguntar alguma coisa. Né? Chega para você, o que vocês acham disso? A gente tenta explicar da forma que a gente compreende, né? A gente tenta passar para eles. Então, essa mudança de mentalidade, o arrependimento vai nos trazer isso quando realmente começamos a sentir isso dentro de nós, né? Mais para frente a gente vai falar ali. Arrependimento, culpa e desculpas. A gente se arrepende de coisas positivas? Não. A gente só se arrepende de coisas negativas, daquilo que ou nós cometemos de errado, ou ainda mais quando cometem com a gente. Né? A gente lembra muito daquilo que nos fazem de mal. O que a gente comete de equívoco, a gente passa, dá um verniz, fica mais bonitinho, a gente disfarça. É muito pessoal, pode ser para mim, como pode não ser para o outro. Né? De repente a pessoa espera de mim um arrependimento, o mundo espera de nós um arrependimento, que a gente acha que não tem motivo nenhum. Eu não tenho nenhum motivo nenhum para me arrepender do que eu fiz. O que eu fiz é porque a pessoa pediu. Ah, eu respondi com grosseria porque a pessoa me cutucou até eu fazer isso. Ah, meu marido pediu, minha esposa... Está ali, é... Tem que tomar cuidado com o que eu falo, porque a esposa está aqui. Né? A gente acha sempre que a responsabilidade do problema é do outro. E aí é muito mais difícil para a gente se arrepender do que a gente cometeu de equívoco. Né? A gente sempre acha que eu apenas reagi. Eu apenas tomei uma atitude porque alguém me provocou. Não é assim que a gente faz? A gente nunca acha que o outro tem razão. É entender que não gostaríamos que fosse conosco. seria tão bom se a gente já conseguisse viver isso. Se a gente já conseguisse viver essa capacidade de perceber, como diriam os mais velhos, eu ouvia isso da muita vovó, né? Sua linha acaba aqui. Daqui para lá, o seu direito acaba. Daqui para lá, você está invadindo o espaço alheio. Teríamos problemas em nossa sociedade? Teríamos violência? Teríamos corrupção? Teríamos todos os problemas que nos assolam? Nunca. Se simplesmente a gente entendesse que... Ele falava lá atrás, não falava? Um tal homem, há 2000 anos atrás, falou isso, não falou? Não faça ao próximo, né? Que você não quer que seja feito com você. Por que que para a gente é tão difícil entender isso? Por que que para a gente é tão difícil? A gente se fere e se magoa tanto e não consegue perceber o quantas vezes a gente fere e magoa o outro. E a gente se melindra com tão pouco. A gente sofre por tão pouco quando alguém nos chama a atenção e a gente ofende, a gente magoa. Mas quando é com a gente sofre, a gente amplia, a gente hipervaloriza aquilo que é feito com a gente. Parar de buscar desculpa. Eu fiz isso por causa disso. Né? Quem conhece esse gatinho sabe de quem eu estou falando, né? Quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes a gente bota a responsabilidade em terceiros? Quer ver um terceiro muito famoso no meio espírita? Obsessor. Obsessor é uma bênção nas nossas vidas. Porque tudo que a gente faz de ruim, a gente bota a culpa nele. Tudo que a gente comete de equívoco, é ele que é o responsável. Quando a gente acerta, é porque a gente é um espírito, nós somos espíritos evoluidíssimos. Né? Deus, a gente é top. Quando a gente erra, obsessor. É mais fácil para a gente. A gente tira da nossa responsabilidade, tira a responsabilidade da gente. A gente joga a responsabilidade para um terceiro. Né? O Hermínio de Miranda falava uma coisa que é bem interessante no livro Diálogo com as Sombras. Se todos nós tivéssemos a oportunidade, no momento daquele livro, de participar de uma reunião desobsessiva, você muitas vezes saía de lá com uma raiva do obsediado que você não tinha noção. Né? Se você não tivesse o preparo, você saía de lá extremamente decepcionado com aquele que chegou para ser tratado. E saía com uma pena daquele que chegou para ser doutrinado, evangelizado, que era o tal obsessor. Porque a gente sempre bota a responsabilidade no outro. É mais fácil dizer que eu estou cometendo equívocos porque eu sou sob influência espiritual. Sim, eu posso estar sob influência espiritual. Posso estar cometendo meus equívocos? Posso. Mas porque eu quero. Não é porque ele me faz cometer. Obsessor, como diz o Hermínio, é muito mais afinidade do que rivalidade, do que rivais, são amigos, são parceiros, são similares, são aqueles que se afinizam conosco. Aí a gente erra e bota a responsabilidade em torno deles. Então é hora da gente começar a entender que arrependimento é realmente assumir a culpa. Ó, sou eu o responsável. Se eu não consigo resolver os meus problemas, sou eu o responsável. Né? Se eu não arrumo meu emprego, lógico que tem momentos que a gente está passando que são complicados, muitas vezes a gente não arruma porque a gente não está correndo atrás do jeito que deveria. A gente não está se esforçando como deveria. A gente não está tentando buscar uma alternativa como deveria. A gente está esperando que as coisas venham até nós. E aí eu digo, nossa, nada, as portas não se abrem para mim. Abra outras. Busque outras. Busque outros caminhos. Busque outras formas de viver a sua vida. A cada um será dado segundo as suas obras. Aquela flor, eu adorei aquela imagem, porque era num texto também da Joana que falava nisso. Esse é o nosso, deveria ser o nosso ciclo de vida. A gente cuida de nós, nós nos cuidamos, cultivamos coisas boas, colhemos frutos novos e vamos crescendo e evoluindo. Ela falava de cada tópico daquele ali. Da necessidade de nós cuidarmos, ararmos a nossa terra, de prepararmos o nosso solo, de prepararmos a nossa encarnação, de cuidarmos dessa encarnação, dessa oportunidade maravilhosa que a gente está recebendo. A gente muitas vezes não valoriza isso, gente. Quando você ouve um texto espírita te dizer que nós somos 7 bilhões de habitantes, bilhões, né? E nós temos 3 vezes mais espíritos querendo reencarnar. E a gente que está aqui não valoriza isso. Tem fila. 3 vezes mais espíritos do lado de lá do que aqui encarnados. E a gente que tem a oportunidade na mão está jogando fora. Muitas vezes não está valorizando isso. Preciso é que a boa vontade surja no cenário. A gente tem que ter boa vontade com a gente. Tira o peso das nossas costas, gente. Se perdoem. Né? Uma das coisas que mais nos faz mal hoje é a incapacidade do auto-perdão. Nós estamos tendo sério problema de não nos perdoarmos. A gente carrega culpa. A gente sofre porque a gente erra e a gente não consegue passar por cima disso. Gente, nós vamos errar muito. Nós vamos errar muito ainda. Agora errou, sacode a poeira, balança e vamos tocar a vida. Vamos buscar retomada. Mudando a mentalidade, consciência de não desejarmos mais praticá-lo. Porque muitas vezes a gente comete um erro, um equívoco, né? E a gente fica assim, é normal. Complexo de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim, não tem jeito. Tem jeito sim, a gente está aqui para mudar. A gente está aqui para evoluir, para trocar, mudar de sintonia de tudo aquilo que a gente já viveu aqui. Se não, qual graça que tem? Que intenção teria Deus me botar aqui para que eu voltasse do mesmo jeito que eu já vim, que eu cheguei? É mudar tudo aquilo que a gente tem. Não ficarmos apenas na luta pela não repetição do mal cometido. Né? Quantas vezes a gente fica assim, não, eu não vou errar mais. Eu não vou errar mais, não vou errar mais. Vai sim. Vai sim. Tente não repetir os seus equívocos. Mas nós vamos errar de alguma forma. Porque nós estamos em processo de aprendizado. É tão bonito a gente olhar para um ícone qualquer. Eu lembro quando você falou muito na palestra sobre Francisco de Assis. Tive o prazer de estar assistindo, né? A gente vai começa a ficar curioso, vai buscar a vida, né? Quantas vezes eu li um livro, uma das biografias das que falam da vida dele, e falam de quantas vezes ele se sentia culpado por nunca ter feito tudo aquilo que ele poderia ter feito. Ele poderia ter feito muito mais do que fez. E a gente já exalta Francisco de Assis, como merecidamente deve ser exaltado. E ele ainda, por si só, achava que ainda podia ter feito muito mais. Madre Teresa era a mesma coisa quando lia no livro, Gandhi era a mesma coisa quando lia nas biografias. Todos eles tinham a sensação de que fizeram pouco. Podiam ter feito mais. Mas eu persisti tanto tempo cometendo equívocos, perdi chance de fazer coisas novas. É hora de seguir em direção à reparação. Né? Basta a pena arrepender-se? Só arrepender se arrepender para a gente está bom? Será que seria assim? Não, eu me arrependo. Né? Eu me arrependo de todos os equívocos que eu cometi. E a partir de agora, todos os meus problemas estão resolvidos. Seria muito fácil. Né? Seria muito prático. E nós não valorizaríamos. Nós não nos arrependeríamos verdadeiramente se não tivéssemos a necessidade de se reequilibrar, de se reajustar com a lei. Se fosse assim, a gente não valorizaria. Reconhecermos nossas imperfeições arrependendo-se verdadeiramente. Ter a prece como verdadeira ferramenta de arrependimento. Quantas e quantas obras espíritas a gente lê que o arrependimento só surge no momento de seu coração apertado, olha para o céu e fala assim, me ajuda. Poucas as vezes a gente consegue ter essa capacidade. Mesmo a gente faz a prece todo dia, poucas vezes a gente consegue fazer ela com tanta honestidade. E muitas vezes ela acontece no momento maior dor na tua vida. É a hora que você consegue virar e não fazer aquela prece, né? Dai-vos-á, dei-vos-ei, né? Nada disso, esquece isso. Quando você simplesmente, quase com uma lágrima escorrendo, você vira assim e fala, Deus, me ajuda. Só isso. Mas quando você fala isso lá do fundo da sua alma, quando você fala isso lá do fundo do seu coração, nós vivemos uma experiência de um trabalho em outra casa, que eu cito que é um divisor de águas para mim. Foi para mim, foi assim. Era um trabalho que você participava num grupo, onde era quase uma reunião desobsessiva, né? E você começa a fazer aquele trabalho de doutrinação, quando o espírito né, se manifestava através do nosso médium. E aí você fazia aquele discurso da doutrinação, né? Irmão, perdoa, né? Tudo aquele bonito, bonito que a gente sabe fazer muito bem. No discurso a gente é muito bom. E a gente fazia, eu fazia aquilo. E eu fiz aquilo repetidamente durante anos. Repetidamente eu dizia para ele que o perdão era o melhor caminho. E foi o dia que a ficha caiu para mim. Sabe aquele dia que você se sente extremamente mal, que você está assim, para baixo, que seu astral está lá no fundo? Foi um dia que eu acordei assim. Mas eu tinha o trabalho na Casa Espírita, eu tinha que ir para a Casa Espírita. Falei, eu vou. Cheguei para o trabalho que eu fazia há anos, mas naquele dia, pela primeira vez na minha vida, eu olhei verdadeiramente para aquele irmão que se manifestou como meu irmão. Pela primeira vez na minha vida, eu me senti igual a ele, necessitado de socorro e de amparo. Foi o melhor trabalho mediúnico que eu fiz na minha vida. Primeiro que nós passamos quase 5, 10 minutos chorando juntos, um abraçado no outro. Onde pela primeira vez eu não olhei ele como um ser que precisava de ser socorrido. Estavam os dois precisando ser socorrido. Foi um dia maravilhoso. Porque foi o dia que eu consegui entender quem sou eu para me achar melhor do que o outro. Quem sou eu por estar na posição A ou B de achar que eu tenho direito de repreender, de condenar, de criticar. Porque naquele dia eu estava me sentindo muito igual àquele irmão. Somos nós, gente. Todos nós estamos nesse nível. Nós não estamos aqui porque somos espíritos de luz evoluído. Estamos aqui porque somos um monte de companheiros de jornada. Um monte de irmãos que estão juntos no mesmo processo. Todos. Desde aquele que a gente mais admira até aquele mais sofrido. Somos todos uma só família. E enquanto a gente não conseguir entender isso, a gente não vai ter o planeta que a gente deseja. É? A regeneração não vai acontecer para um, nem para dois, nem para três. Enquanto a gente não entender que esse mundo não vai ser bom para... Enquanto ele não for bom para todos, não vai ser para ninguém, a gente não vai conseguir crescer e evoluir como tem que ser. Buscar mudança e retomar o caminho. Erramos, somos imperfeitos. Eu estou falando tanto imperfeição, né, que a pessoa fala assim, meu Deus do céu, não traz nada de bom, não. Sim, a gente tem essa oportunidade maravilhosa chamada reencarnação. A gente tem essa oportunidade de retomar o caminho. E aí a gente bota esse nome. Espiar, retomar, recomeçar, refazer. Você pode botar do nome que você quiser. É o nome oficial, expiação, não é esse? Seria purificar dos crimes e das faltas cometidas, meio usado para expiar, penitência, castigo, cumprimento de pena, sofrimento e compensatório de culpa. Essas são as definições que estão lá no dicionário. Expiar é purificar as faltas, penitência, castigo, cumprimento de pena. Aí a gente pega a irmã Sidufor, que usa duas frases. Não manter a ideia da punição, e sim a do amor. É tempo de renovar. É, não sei quem teve a oportunidade de ler um livro chamado Reforma Íntima Sem Martírio. É só uma dica, né? É para você começar a pensar. Só esse nome já basta. Reforma Íntima Sem Dor e Sem Sofrimento. É, a gente já passou muito tempo, desde 1857, perdendo tempo com dor, perdendo tempo em sofrer, perdendo tempo em pensar que eu tenho que voltar na próxima, eu tenho que pagar isso, aquilo, 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 para poder evoluir. Já passou da hora de a gente mudar essa sintonia. Aí as pessoas falam assim, ah, mas de onde você vê nada? A literatura atual. Vai lendo alguns livros, algumas coisas novas. Aí as pessoas falam assim, ah, mas por quê? Será que mudou a ideologia espírita? Não, é que a gente hoje, depois de 150 anos, está com o coração um pouco mais preparado para entender que o amor é muito melhor do que a dor. A gente hoje já tem muito mais condições de entender que a gente não precisa sofrer para poder crescer. A gente pode crescer positivamente. A gente pode crescer aprendendo, resgatando, reequilibrando e não pagando. Chega de castigo, né? É hora de enobrecer o espírito, Joana de Ângeles. É hora da gente crescer. É hora da gente entender que a gente veio aqui para dar certo. Outra frase que eu ouvi uma vez do Simonetti, né, numa palestra. Nós temos que entender isso. Cada um de nós veio aqui para dar certo. Nós não viemos para cá para sofrer, nós viemos aqui para crescer. Nós viemos aqui para chegar no final do nosso caminho melhores do que quando aqui chegamos. Nós não viemos aqui só para pagar. A gente até botou essa perguntinha ali, né? Estamos aqui para pagar? É isso que muitas vezes que a gente pensa, ou não é? Não é isso que muitas vezes a gente pensa. Principalmente quando a gente passa um momento difícil, fazer, eu devo estar resgatando alguma dívida do passado. Eu devo estar pagando por algum erro muito grave que eu cometi. Ainda é uma coisa que a gente está intrínseca. A gente também passou muito tempo em outras crenças onde prega isso, pregavam isso para a gente, né? Nós passamos muito tempo sabendo de pecado, punição, inferno, castigo. E a gente muitas vezes acabou trazendo algumas coisas dessas para dentro da nossa doutrina. Pagar acabou. Isso é uma sugestão, tá? É uma sugestão que eu dou e acho que vocês poderiam pensar. Tentem tirar essas palavras do seu vocabulário. Exercite. Está bebendo aguinha fluidificada, Busquitinha. Exercite essa capacidade de mudar até o que a gente fala. O que a gente pensa é mais difícil. Mas o que a gente fala. Quando for falar alguma coisa, pense em mudar a sintonia. Vou nascer, eu erro tanto, não. Eu me equivoco bastante ainda, né? Eu ainda tomo atitudes que não deveria. Mas eu vou ter chance, eu vou mudar. Porque erro fica pesado demais, gente. Errado fica pesado demais. Vamos trocar pagar por reparar. Por que eu estou falando isso? Vocês vão entender mais para frente, né? Nos dois ou três slides que ainda tem. Porque aquilo ali, ó, é em construção. Vamos ler algumas frases. A expiação começa agora e continua em espírito. Ou seja, a gente está o tempo inteiro em processo de aperfeiçoamento. A gente está em todos os instantes da nossa vida em processo de aprendizado. Todos, nos momentos bons e nos momentos ruins. Viver experiências dos equívocos do passado. É necessário a gente viver essas experiências? Sim, gente. É necessário que a gente viva. Em momento algum a gente está dizendo que é diferente. Se a gente se desequilibrou, é necessário que a gente se repare com a lei. Como essa reparação vai ser feita, Deus sabe. Né? Nós não estamos mais na doutrina do olho por olho, dente por dente. Nós não estamos mais nessa doutrina. Nós estamos na doutrina de oportunidades. Lembrar que estamos em um planeta escola. A gente repete isso o tempo inteiro dentro da doutrina. Mas parece que a gente esquece que nós somos os alunos. A gente fala o tempo inteiro, isso aqui é um planeta escola. Somos nós os alunos. Repetentes, bagunceiros, né? Que maltrata o professor. Mas o professor com aquela paciência de sempre, está sempre ali pronto a nos orientar, a nos dar oportunidade. E a gente vai repetir de ano algumas vezes. Muitas vezes, bastante vezes, a gente ainda vai ter muito o que aprender, a gente vai ter muito o que estudar. Não somos espíritos imperfeitos, eu achei essa frase fantástica. Somos espíritos inacabados. Porque a gente fala assim, não, mas eu ainda sou tão imperfeito. Não, você não está concluído, a obra não está pronta. É a mesma coisa que você abrir um buraco, eu deixei o buraco aberto, eu não terminei a obra. Nós estamos em construção, nós estamos sendo preparados para chegar lá. Nós ainda somos um grande canteiro de obras, né, onde a espiritualidade trabalha para caramba, onde Deus faz um esforço louco para fazer a melhor obra que Ele pode. Nós ainda somos espíritos caminhando. Dalai Lama falava, né, uma vez a gente viu o Eduardo falar aqui, uma frase dele, ele sempre disse isso, não se preocupem em subir degraus demais de uma vida só. Degraus. É um degrau hoje, um degrau amanhã, um degrau depois. Você vai subir dois, vai escorregar um, vai subir três, vai escorregar dois, porque é um processo lento de mudança. Se você acha que vai melhorar e mudar de uma hora para outra, aí a gente se decepciona mesmo. Porque a gente começa a cobrar da gente coisa que a gente ainda não é capaz. A gente ainda não é capaz de oferecer uma coisa porque ainda somos espíritos em processo evolutivo. Erramos sim e muito, mas valorize mais os seus acertos. É, a gente ainda valoriza tanto o negativo e tão pouco o positivo. Quantas coisas boas e positivas nós já somos capazes de fazer, gente? Quantas coisas boas a gente já consegue fazer? E por que a gente ainda fica tão preso nos pequenos erros? Né? Se você parar para prestar atenção, faz um balanço do nosso dia. A gente comete equívocos, alguns. Mas se você fizer um balanço diário da sua vida, você vai perceber que a cada dia você cresceu mais um pouquinho e você acertou mais do que errou. Seja bondoso e caridoso com você mesmo. Seja capaz de perdoar a você mesmo. Primeiro, nós estávamos numa casa uma vez para falar sobre, um palestrante ia falar sobre perdão. Todos nós sabíamos, eu estava sentado na assistência, era uma casinha que dava metade dessa aqui. Ele chegou, chamou o dirigente da casa. Eu posso mudar o tema? Eu ajudava lá, né? Por que você quer mudar o tema? Eu não tenho condição de falar de perdão. Palestrante antiguíssimo na região. Por quê? Porque hoje, depois de tanto tempo do meio espírita, depois de tanto tempo me achando melhor do que eu achava, eu passei por um problema durante o dia e não consegui perdoar até agora. Eu não tenho condição de subir, pregar o microfone e vender para vocês uma história que eu não estou acreditando. Aquilo foi uma das melhores lições que eu vi na minha vida pela humildade daquela pessoa de reconhecer eu sou ainda muito imperfeito. E olha que era uma pessoa que na região, né, onde eu morava, as casas, sabe aquela coisa que você olhava a pessoa, nossa, esse aí não erra. Esse não erra, esse não tem problema, esse é um espírito evoluidíssimo. E ele chegou naquele dia e falou, sabe o que era a cara de espanto de todos que estavam sentados, que conhecíamos ele? Porque a capacidade daquele homem de reconhecer, eu ainda sou uma obra inacabada. Eu descobri hoje que eu ainda sou um grande canteiro de obras. Eu posso mudar? Mudou e falou de um outro assunto que eu não lembro qual foi. Mas foi a grande lição para a gente naquele dia. Tudo na nossa vida, gente, é como a gente encara. Né? A gente passa dificuldades e passa momentos onde nós estamos nos ressarcindo com as leis. Sim. Agora, como é que eu estou encarando isso? Com resignação ou com revolta? O momento está difícil na minha vida. Eu me revolto ou eu simplesmente penso, firmo o meu pensamento, Deus sabe o que está fazendo, isso faz parte do meu crescimento, vou tirar proveito da melhor maneira possível desse momento e vou crescer. Ou a gente se prende na revolta e se estagna na revolta. É o que muitas vezes a gente faz. A gente se estagna na revolta e na culpa e esquece de caminhar e aproveitar esse momento. Como estamos agindo perante as dificuldades? Se estamos aproveitando a lição que nos foi dada? Será que a gente está aproveitando a lição que nos foi dada? Será que nos momentos de dificuldade que a gente está passando, parece repetitivo, mas não é não, gente. Eu falei isso várias vezes para mim mesmo enquanto preparava o trabalho. Quantas vezes eu não aproveito as oportunidades que eu tenho de crescimento? Quantas vezes eu jogo fora a lição que me foi ofertada? Igualzinho um aluno que tem uma prova para poder ser aprovado, melhorar de classe, e eu tiro uma nota baixa porque eu não aproveito essa nota. Eu não aproveito o estudo que eu tinha, não me preparei, não estudei, não aproveitei a oportunidade. Tirei nota baixa. Simplesmente porque eu não tive capacidade de aprender e lucrar com tudo isso que essa lição me traz. Utilidade dessas lições. Eu botei essas frases aqui, essas fotos. Essa talvez seja uma visão talvez um pouquinho particular, né? Quando eu vejo uma cena, quando a gente vê uma imagem igual essa, um cadeirante sendo empurrado por uma outra pessoa, naturalmente, pela nossa visão simples, muitas vezes da doutrina espírita, a gente fala assim, ah, tadinho, esse aqui está espiando, esse aqui deve ser um espírito em prova. Eu queria entender de onde a gente consegue interpretar isso. Eu queria muitas vezes tentar entender de onde a gente consegue interpretar que alguém está em expiação ou está em prova. Alguns aqui devem conhecer, uma grande parte deve conhecer essa senhora, Dona Ivone Pereira, né? Memórias de um suicida, é uma dica sempre boa, né? Para que a gente lembre dela. Segundo a história dela, foi suicida durante algumas encarnações. E aí, uma primeira vez que eu li o Memórias de um Suicida, a primeira vez que eu li sobre a história dela, eu comecei a pensar, mas, gente, ela não foi suicida por tantas encarnações? Por que ela não veio entrevada numa cadeira de roda, mutilada, destroçada, toda? Por que ela fez isso tudo com a vida dela? Por que ela recebeu como missão trazer nessa encarnação a responsabilidade de trazer o suicídio para o debate dentro da doutrina espírita, trazer o suicídio dentro de uma das maiores obras do meio espírita? Porque, gente, Deus quer utilidade. Que utilidade teria Dona Ivone em cima de uma cama toda mutilada? Seria o crescimento dela, o resgate dela, o reequilíbrio dela? Sim. E para o coletivo? Uma encarnação talvez jogada fora? Uma encarnação que para o coletivo ficaria faltando? Não, você volta lá, vai usar a sua mediunidade para trazer esperança, para trazer conforto, para trazer resignação para aqueles que pensam na questão do suicídio. Quantos? Centenas, milhares, né, já devem ter mudado de pensamento lendo uma obra como Memórias de um Suicida. Quantas oportunidades a gente pode jogar fora simplesmente porque acha que Deus tem que nos punir da mesma forma? A gente botou essa foto aqui. Vamos lá, vamos refletir. Outra coisa que eu já ouvi algumas vezes. Está acabando o tempo e está acabando o estudo. Isso foi um texto que eu li numa página espírita, onde ele fazia... Eu acho que era do Consolador, onde ele fazia uma comparação. Fui eu, médico, durante a Segunda Guerra Mundial. Médico nazista. Quem conhece a história do nazismo um pouquinho na Segunda Guerra, sabe as barbaridades que determinados profissionais extremamente inteligentes cometeram, né? Usando a ciência para as coisas mais bárbaras do mundo. E aí eu desencarno. Simploriamente, a gente vai dizer que na próxima encarnação, esse espírito, para poder se resgatar com suas dívidas, vai vir com graves sequelas, aonde ele talvez tenha lesionado outras pessoas. Eu acho que alguém já ouviu falar que durante a Segunda Guerra, alguns médicos faziam experiências em judeus vivos. Né? Abriam a cabeça de um judeu vivo para tentar descobrir como funcionava a cabeça de uma pessoa. E aí você fica pensando, não, mas esse cara na próxima vai vir assim, assado, tudo. É útil para Deus? Ou é mais útil que ele volte na sua encarnação futura como um baita profissional de medicina que larga a sua, que se forma, larga o luxo e o conforto para ir lá para o meio da África virar um médico sem fronteira? Trabalhando para o bem do próximo, doando a sua vida para o próximo, com todo o sofrimento, sujeito a sofrer na mão das guerrilhas, sujeito a pegar todas as doenças, mas sendo útil. Sendo útil para o coletivo. Deixou de se reequilibrar com a lei? Esse profissional que cometeu as barbaridades numa outra encarnação, volta hoje doando a sua vida total, colocando a sua vida em risco, como muitos... Entre no site do Médicos Sem Fronteiras. O Médicos Sem Fronteiras morrem médicos constantemente, com malária, com tudo quanto é tipo de doença que você puder imaginar na África. Muitos são assassinados pelas guerrilhas, mas estão lá, usando a sua medicina para salvar a vida do próximo. Era mais útil ele estar ali ou era mais útil ele estar entrevado em cima de uma cama resgatando uma dívida passada? É só para que a gente tente e comece a perceber que eu gosto de achar que a gente tem que ter um porquê. A nossa vida tem muito mais do que simplesmente pagar, acertar, errar. Deus tem um propósito muito maior para cada um de nós. A gente faz Deus a nossa imagem e semelhança. Né? A gente fica imaginando que se ele fez isso, Deus vai fazer dessa forma. Eu vou terminar com esse trechinho. Vou ler rápido. Valorize suas conquistas. É da Irmã Sidufo. Se as suas escolhas de hoje renderem maus frutos, você também pode escolher o caminho do amor. Se você errou, peça desculpas enquanto está a caminho. Se alguém errou com você, perdoe, porque todos somos imperfeitos. Sem lástima e sem censura, perdoa-te e prossegue sempre. Confia e trabalha cada vez mais. Por mais causticantes as reações íntimas nos refolhos da consciência, guarda-te na oração e na confiança e enriquece a tua fé nas pequenas vitórias. A angústia da melhora é impulso para promoção. O remédio salutar para amenizá-la é a aceitação incondicional de ti mesmo. Aceitando-te humildemente como és e fazendo o melhor que você pode, vitalizar-te-ás com mais fortes apelos interiores para a continuidade do projeto de melhoria e corrigenda. Por outro lado, se te punes, estarão assinando um decreto de desamor contra ti. Afeiçoa-te com devotamento e sensatez ao exercício que te são delegados pelas tarefas renovadoras do bem, aprimorando-te em regime da vigilância e da paciência, sem alimentar fantasias de saltos evolutivos. Dá um passo atrás do outro. Né? Está lá no livro, é um trechinho do livro Reforma Íntima Sem Martírio. Gente, tá, passou da hora. Passou da hora da gente começar a pensar diferente. Passou da hora da gente começar a pensar aqui. Deixa eu ser útil. Deixa eu ser útil da melhor maneira possível nessa encarnação. Deixa eu ser útil o melhor possível. Porque se eu tiver que espiar na próxima, que Deus me permita e me dê a oportunidade de espiar sendo útil. Que Deus me dê a oportunidade de espiar ajudando um outro. Que Deus me dê a oportunidade de espiar caminhando ao lado do meu irmão. E não simplesmente pagando numa solitária, numa vida sozinha de sofrimento, que muitas vezes não nos traz o crescimento que a gente muitas vezes espera que traga. Então a gente tem essa necessidade hoje urgente de começar a pensar expiação como oportunidade e não mais como pagamento. Ok? Desculpa aí que eu já passei um pouquinho do horário. Uma boa noite para todos.